Pane 1, Número 1. Capítulo 11.
Há algum tempo, temos concentrado nossa atenção na história oculta de Daniel 11 horas e 40. Nas últimas semanas, o Senhor tem nos levado a considerar o versículo 27.
E os corações destes dois reis estarão inclinados a praticar o mal, e à mesma mesa falarão mentiras, mas não prosperará, pois ainda o fim será no tempo determinado. Daniel 11 horas e 27.
Inicialmente, eu estava incerto quanto aos detalhes, quando, onde e quem se sentou àquela mesa, mentindo uns aos outros, mas essas questões estão agora sendo revistas. Nos últimos poucos sábados, cometi alguns equívocos ao trabalhar estas linhas. Ainda assim, por meio do que creio ser orientação providencial, as alianças representadas nos versículos 13 e 15, simbolizadas por Cesareia de Filipe, começaram a se desdobrar. Embora alguns elementos ainda precisem de refinamento, creio que o Senhor retirou sua mão destes versículos para revelar seu significado. Essa compreensão cristalizou-se imediatamente após a reunião no Zoom do último sábado. Uma semana antes, chamara-me a atenção o intricado entrelaçamento de histórias nos versículos 10 a 15. Escrevi e enviei uma mensagem de texto a algumas pessoas, delineando minhas ideias, e pedi para compartilhá-las na sexta-feira à noite. Eu estava tentando organizar as questões presentes naqueles versículos, convencido de que havia algo profundamente significativo. Ah, mas não era o que eu havia proposto inicialmente. Apesar dos meus tropeços na última semana e meia enquanto me debatia com esta passagem, reconheço uma providência já familiar. O Senhor estava desvendando uma verdade especial e vital. Uma vez que o elemento humano é totalmente exposto e posto de lado, a verdade, aberta pelo leão da tribo de Judá, revela-se ainda mais profunda do que eu havia compreendido.
Versículos 5 a 9.
Putin, como rei do sul, espelha Ptolemeu, que triunfará na guerra da Ucrânia, cumprindo o versículo 11. Historicamente, a vitória de Ptolemeu IV Filopator na Batalha de Ráfia cumpriu esse versículo, prefigurando o sucesso iminente de Putin. Os versículos 5 a 9 descrevem uma história que prenuncia, em minucioso detalhe, o domínio de 1260 anos do papado a 538-1798. Esses detalhes têm sido explorados repetidas vezes no passado, portanto, aqui destacarei um marco profético cumprido nos versículos 5 a 9 ecoado no período de 538 a 1798. Este período começou com um tratado entre o reino Ptolomaico do Sul e o reino Seleucida do Norte, selado quando o rei do Sul deu sua filha em casamento ao rei do Norte. Essa união iniciou um período de 7 anos que terminou quando o rei do sul invadiu o norte, levou o rei do norte como prisioneiro para o Egito, e o rei prisioneiro mais tarde morreu após cair de um cavalo.
Um tratado violado.
A invasão resultou de um tratado violado. Após o início do período de 7 anos, o rei do norte repudiou sua primeira esposa para casar-se com a princesa do sul e garantir o tratado. Mais tarde, ele repudiou a esposa do sul e restabeleceu sua rainha anterior. Isso levou a primeira rainha a executar a rainha do Sul e seu séquito, enfurecendo a família da rainha do Sul no Egito. Com discernimento profético, 7 anos podem ser vistos como 2 períodos de 3 anos e meio, como ilustram os 3 anos e meio antes e depois da cruz, que juntos representaram a semana em que Cristo confirmou a aliança. Os 3 anos e meio também são reconhecidos na maldição dos 7 tempos executada sobre o reino do norte de Israel desde 723 a.C. até 1798. Esses 7 tempos divide-se em 2 períodos de 1260 anos, tendo 538 como ponto médio. Essas ilustrações em que o 7 é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio não são aleatórias, são intencionais. Na divisão da semana em que Cristo confirmou a aliança, a cruz representa o centro e, ao fazê-lo, identifica Cristo apresentando a mensagem pessoalmente por 3 anos e meio, seguido por seus discípulos apresentando a mensagem pelo mesmo período. Nos 7 tempos contra o Reino do Norte, 538 divide a história em um período em que o paganismo pisoteou o santuário e o exército, seguido pelo papismo, que pisoteou o santuário e o exército pelo mesmo período. No simbolismo profético, o 7 é representado por 3,5, que por sua vez é representado por 42 meses, 3 dias e meio ou 3 anos e meio, 1260, 2521 tempo, tempos e metade de um tempo. No contexto, todos esses números são intercambiáveis. O tratado firmado entre o reino ptolemaico, governado pelos descendentes de Ptolomeu e a um general de Alexandre, o Grande, que controlava o Egito, e o Império Seleucida, governado pelos descendentes de Seleuco e a outro dos generais de Alexandre, que controlava grande parte do Oriente Médio, incluindo a Síria, pôs fim à Segunda Guerra Síria em 253 a.C. A guerra havia começado 7 anos antes, em 260 a.C. Sete anos depois de o tratado ter sido ratificado, ele foi rompido em 246 a.C., 14 anos, divididos em dois períodos de sete anos. A primeira metade é guerra, e a segunda metade é paz. Os 14 anos começam com a Segunda Guerra Síria e terminam com a Terceira Guerra Síria. Esse tipo de simetria na história é ampliado quando se reconhece que a história está representada nos versículos 5 a 9 do capítulo 11. O tratado e o seu rompimento são o foco dos versículos e da história que os cumpriu. Isto se harmoniza com a dominação papal de 538 a 1798. Perto do fim dessa era, Napoleão Bonaparte firmou um tratado com o Vaticano. Citando a violação, por parte do Vaticano, do Tratado de Tolentino de 1797, Napoleão enviou o general Berthier, em 1798, para levar o Papa cativo. O Papa morreu na França em 1799. Esse período de 1260 anos é detalhado nos versículos 31 a 39. A história dos versículos 5 a 9 é paralela à dos versículos 31 a 39, fornecendo duas testemunhas no capítulo 11 de Daniel. Ambas as linhas compartilham marcos proféticos idênticos, revelando a dinâmica entre os reis do sul e do norte. Cada período é simbolizado por 3 anos e meio, concluindo com o rei do sul prevalecendo, capturando o rei do norte e levando-o para a terra do sul, onde ambos os reis do norte morrem. Em ambos os casos, como o texto afirma, o rei do sul retorna com despojos.
E também levará cativos para o Egito os deuses deles, com seus príncipes e com seus preciosos vasos de prata e de ouro, e ele permanecerá mais anos do que o rei do norte. Daniel 11 horas e 8.
Para Ptolemeu, isso era um tesouro anteriormente saqueado pelo rei do norte, para Napoleão, eram as riquezas do Vaticano, saqueadas e levadas para a França. Essas duas linhas de testemunho indicam que a morte do rei do norte é simbolizada por uma queda de cavalo. Em Apocalipse 17, a mulher montada na besta representa a Igreja Católica.
Então ele me levou em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 17 horas e 3.
As Nações Unidas são a besta que ela cavalga. Apocalipse 17 descreve a sua restauração ao poder após a ferida mortal de 1798. Como o oitavo reino, ela retoma o seu reinado, simbolizado por cavalgar a besta.
E a mulher que viste a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17 horas e 18.
A ferida mortal de 1798 foi prefigurada nos versículos 5 a 9, quando o rei do norte caiu de um cavalo e morreu. Essas duas linhas em Daniel 11 correm paralelamente aos versículos 41 a 45. A lei dominical nos Estados Unidos, assinalada no versículo 41, dá início à derradeira cavalgada do papado sobre a besta, um período refletido nessas duas linhas. Quando Ellen White observa que muito da história cumprida em Daniel 11 se repetirá, os versículos 5, 9, 31, 39 se alinham com os versículos 41 a 45.
Apenas o verso 40.
Do versículo 31 ao 45, apenas o versículo 40 fica fora do período profético de 3 dias e meio. Ele representa uma história singular dentro do terço final dos 45 versículos de Daniel. No versículo 16, a história da Roma Imperial pagã se desenrola por meio de 4 governantes, em Pompeu, Júlio César, Augusto César e Tibério César. A vitória de Augusto na Batalha de Ácio em 31 a.C. iniciou o domínio de 360 anos da Roma Imperial, cumprindo o tempo no versículo 24.
Entrará pacificamente mesmo nos lugares mais férteis da província, e fará o que não fizeram seus pais, nem os pais de seus pais, repartirá entre eles a presa, o despojo e as riquezas, sim, projetará os seus intentos contra as fortalezas, mas por certo tempo. Daniel 11 horas e 24.
Após Ácio, Roma fez do Egito uma província em 30 a.C. 360 anos depois, em 330, Constantino transferiu a capital do Império de Roma para Constantinopla. Esse tempo corresponde profeticamente aos 1260 anos de domínio papal e aos 7 anos dos versículos 5 a 9. Desde o versículo 16, a Roma Imperial pagã domina até o versículo 30, abrangendo a aliança dos Macabeus com Roma e a linhagem de Cristo. Ainda assim, os versículos 16 e 30 alinham-se com os versículos 31, 39, 41, 45. Assim, nos últimos 30 versículos de Daniel 11, emerge uma linha profética consistente, exceto no versículo 40, onde o tempo do fim é marcado em 1798 e 1989. com pequenas exceções nos versículos 2 e 3, onde o último de 8 presidentes passa a controlar os 10 reis das Nações Unidas, os dois primeiros versículos correspondem ao versículo 40, representando a lei dominical e a transição do 6º para o 7º e 8º reinos. Os versículos 3 e 4 correspondem ao versículo 45 e a Daniel 12 horas e 1, retratando a ascensão e a queda do reino grego, em paralelo com o estabelecimento e a ruína do papado nos versículos 41 até Daniel 12 horas e 1. Tanto a mulher quanto a besta que ela monta terminam sem ajuda, emoldurando o princípio e o fim de Daniel 11 fora da história do versículo 40. Alexandre, o Grande, simboliza as Nações Unidas, fornicando com a prostituta de Tiro ou o rei do norte a partir do versículo 41 em diante, que são ambos a besta e o dragão.
Versos 9 e 10.
Os versículos 5 e 9 culminam no tempo do fim, em 1798, enquanto o versículo 10 assinala o ano de 1989. Assim, o intervalo entre os versículos 9 e 10, de 1798 a 1989, representa a porção revelada do versículo 40, dando início à sua história oculta. Para esclarecer, em quase todos os versículos de Daniel 11 refletem o domínio do papado de 538 a 1798. O versículo 40 abrange de 1798 até a lei dominical nos Estados Unidos. Os versículos 6 e 9 tipificam a era papal, enquanto o versículo 10 prenuncia o colapso da URSS em 1989. Portanto, os versículos 11 e 15 abrangem de 1989 até a lei dominical, conforme representado nos versículos 16, 31 e 41. O versículo 40 divide-se em duas partes. A primeira, de 1798 a 1989, começa e termina com o tempo do fim. A segunda metade começa em 1989, onde a primeira metade se conclui. Os versículos 1 e 2 identificam uma sequência de presidentes a partir de 1989, alinhando-se com a segunda parte do versículo 40. O versículo 11 marca o início da guerra na Ucrânia em 2014, enquanto o versículo 12 destaca as consequências que o Rei do Sul vitorioso acarreta para si mesmo. O versículo 13 aproxima-se do cumprimento, mas aqui observamos que o versículo 11 se insere na segunda parte do versículo 40, pós 1989, porém antes da lei dominical, a versículo 41. Os versículos 13 e 15 apontam para a Batalha de Panium em 200 a.C., o ano em que Roma pagã começou a exercer influência sobre os assuntos humanos, ligado a essa batalha. Por ter ocorrido bem antes da entrada de Pompeu em Jerusalém no versículo 16, isso fornece evidência histórica identificando o versículo 41 como a lei dominical nos Estados Unidos. Toda a linha profética e seu cumprimento histórico em Daniel 11 se encontra ou dentro da história do versículo 40 a 1798 até a lei dominical, ou do versículo 41 até Daniel 12 horas e 1. Dos 45 versículos, os versículos 1, 2, 7, 15 e 40, totalizando 12, aplicam-se à linha do tempo do versículo 40 quando comparados linha sobre linha. O versículo 40 se divide em dois segmentos em 1989. Os versículos 1, 2 e 10, 15 alinham-se com sua segunda metade. Os versículos 1 e 2 traçam a sucessão de presidentes na história da besta da terra, enquanto os versículos 10 e 15 descrevem três guerras por procuração orquestradas pelo Rei do Norte, ou poder papal, de 1989 até a lei dominical. As três guerras por procuração começam com os Estados Unidos, identificados no versículo 40 como carros, navios e cavaleiros. Continuaremos no próximo artigo.